Conversando agora com o deputado estadual Diogo Moraes. Deputado, um fato novo que surgiu nesta segunda-feira foi a confirmação da campanha de Dimas Dantas. Ele, de fato, agora anunciou que será candidato a deputado estadual. O que é que isso muda na conjuntura do seu grupo político?
Olha, só uma dissidência, né? Na verdade, as pessoas que seguirem o vice-prefeito Dimas Dantas, né, tá abrindo a terceira via. Terceira via que você foi muito, fez muito sucesso em Santa Cruz. Na verdade, a gente tem um trabalho que está sendo reconhecido pela população. Menos de um ano e meio de governo, Edson Vieira, com essa parceria com o governo do estado, tem mostrado à população o que nós temos conquistado para o povo, né? Na verdade, eu sei que os nossos opositores e as pessoas que estão aí em pré-campanha para disputar as eleições querem esconder, mas ninguém vai esconder o calçadão Miguel Arraes, ninguém vai esconder a escola técnica, ninguém vai esconder a doutora do Agreste, que os canos, todo mundo está vendo, que é a maior obra hídrica do país, que foi fruto de um trabalho nosso para que isso pudesse acontecer no primeiro momento em Santa Cruz. Depois nós temos que mostrar, na verdade, todas as conquistas que nós fizemos. Nós vamos mostrar passo a passo, né? As conquistas do governo Eto, as parcerias com o governo do Estado, isso a gente vai mostrar na hora que tem que mostrar. O que me deixa triste é que tanto se falou aí que não tinha questões pessoais, que não tinha interesses pessoais, e agora a gente está vendo, na verdade, quem tem interesse pessoal. Nós temos interesse em Santa Cruz Capari, desde com conversa bonita, uma conversa de alguém que chega de helicóptero, passa 10, 15 minutos para querer ditar o que Santa Cruz será no futuro, alguém que nunca participou da vida de Santa Cruz Capari, nem da construção desse contexto econômico das lutas, nosso povo. É muito bom chegar de helicóptero, falar e ir embora. Na verdade, Santa Cruz fica, o povo fica, e os problemas, quem sabe, somos nós. E também, na verdade, o contexto do programa de governo de Edson está sendo muito bem feito. As inaugurações nas questões da saúde, os avanços na educação, da infraestrutura, no trânsito de Santa Cruzense. Enfim, há um avanço. Eu não sei por que essas pessoas insistem em não querer enxergar o avanço, já que a população de Santa Cruz está enxergando. Enfim, como todo mundo tem direito de votar e ser votado, nós iremos para as ruas e mostrar aquilo que conquistamos ao longo desse tempo, mostrar ao povo de Santa Cruz, do Capibaribe, lógico, nosso trabalho de redução de imposto, na questão das isenções fiscais, daquilo tudo que foi feito. A gente vai mostrar o trabalho do nosso mandato e a população tem direito de escolha. Isso é a democracia. Agora, a nova fundação de uma nova terceira via, né, o início de uma nova terceira via, só que foi coisa que teve muito sucesso na cidade, né, haja vista que a gente tem, não é disputa de grupos, mas sim de pessoas, de grupos que têm as suas ideologias e cada um mostra aquilo que tem. O grupo que perdeu passou 12 anos e não mostrou aquilo que nós estamos mostrando. Nós estamos mostrando que é um forte grupo que tem na sua essência, né, o desenvolvimento da cidade, trabalhar por uma cidade melhor para todos.
O senhor fala terceira via, mas na verdade com uma certa brincadeira, porque na verdade não houve sucesso, não é isso, de terceira via em Santa Cruz.
Não houve sucesso, não. E possa ser que um dia haja um sucesso quando Santa Cruz ultrapassar também a população de Caruaru, que até o Caruaru propriamente não tem uma terceira via. Na verdade, em Caruaru, é um lado e outro lado as eleições. Mas isso, de certa forma, isso é uma questão que a gente vai deixar para eles mesmos falarem quais são as suas propostas e o que é que vão fazer, já que, né, Eduardo da Fonte ainda nem tem candidato a governador. Ou ele apoia o nosso governador ou o governador do deputado federal de Augusto Maia. Então, na verdade, há esse imprensado aí também para eles resolverem. Mas, na verdade, o que nós estamos falando é falando também de uma certa ingratidão, de um certo não reconhecimento dos gestos que fizemos para ele chegar onde chegou. Mas isso faz parte também da conjuntura política, já que vai para um lado, vai para o outro, agora nem vai para um lado, nem vai para o outro. vai para um caminho dele próprio só, né, como uma alternativa de uma terceira via. Mas isso, nós vamos tratar isso, Ney, de forma muito, muito serena. Procurei ele, ele sabe disso, tentamos conversar, mas isso previamente já estava premeditado, que ele ia deixar o nosso grupo, deixar a oportunidade de estar conosco, mas na verdade nós não vamos em nenhum momento vamos deixar o foco da chance, da oportunidade de trabalhar com o povo que estamos fazendo, né? Na verdade, com essa parceria exitosa, né, eu soube de algumas críticas que foram disparadas nesse anúncio, mas deixar um pouquinho de calma e tempo, que o tempo dirá as pessoas que ficam com essa ilusão de que as coisas continuam melhor. Então, não é assim, nós estamos trabalhando para que eles possam, sim, ser uma cidade boa de trabalhar, mais boa de viver, e isso nós estamos trabalhando. Mas aqueles que veem que isso está acontecendo e não querem que isso aconteça, aí justamente fazem esse tipo de situação.
Deputado, sempre o senhor falava da possibilidade de Dimas ser candidato, o senhor se sentia muito seguro, porque dizia que, em conversas que teve com o Dimas, ele afirmava que não seria candidato. Essas conversas, elas existiram mesmo? O Dimas afirmava mesmo sempre que não seria? Em nenhum momento ele chegou a cogitar essa possibilidade?
Claro, em público e na frente de muita gente. Posso te dizer duas passagens claras. Uma naquele lançamento lá na entrega do Minha Casa Minha Vida, no Campo, e ele disse: olha, eu quero dizer uma coisa para você, não serei candidato nem se me desse a cadeira de deputado. Ele disse a mim. Ele disse: não, Dimas, tudo bem, tudo certo, nós somos parceiros com o Brasil, tudo bem. No outro momento, já com a esposa dele, ele no Réveillon, isso ele falou para muita gente, não foi só para mim. Mas falou para muita gente. Todo mundo naquele momento achou muito estranho, porque aquela vontade de dizer que era candidato. Mas também acreditamos que, na palavra do Dimas, que não seria candidato. Eu só esperava que ele ligasse para mim. Disse: olha, Deus, muito obrigado pelo gesto, muito obrigado por me dar o direito de ser vice-prefeito, por ter conversado com o governador ter aceitado meu nome. Muito obrigado, mas eu estou hoje com um projeto pessoal, um projeto meu, um projeto exclusivamente pessoal de ser candidato a deputado. Obviamente seria um gesto de grandeza, mas mostrou ser muito pequeno o gesto de não conversar com quem a gente sempre conversou. Mas isso faz parte também, a gente vai conhecendo quem são as pessoas. Mas isso nada muda a nossa estrutura, conjuntura política eleitoral, nossas bases, nossa condição de chegada na Assembleia Legislativa, e muito se fala tá em Santa Cruz, que vive uma moda de dizer que tem 20 mil votos eleito deputado. Isso é um extremamente respeitar a inteligência do povo, né? Isso não nenhuma conta sensata isso acontece, porque isso pode acontecer. Você vê o PTC, fez 3 deputados, último com 20 e tantos mil votos. Então isso, na verdade, não vai acontecer na conjuntura política atual, que não permite isso. A gente sabe que a cada vaga tem que ter 100 mil votos. Então, estima muito a inteligência do povo, mas sabemos quais são as intenções do deputado Eduardo da Fonte. As intenções, todo mundo político pernambucano sabe. Só aquelas pessoas que não entendem a política estadual é que entram na onda e entram pensando que um bom, como se diz no popular, um bom saveco de alguém que é muito inteligente, não posso dizer isso, mas que aí entra na conversa e aí termina tendo uma posição diferente. Mas isso fica uma situação que nós vamos discutir depois e falar isso com muita tranquilidade.
Deputado, durante o processo de definição do nome de Dimas Dantas para vice-prefeito, as articulações que houveram antes da última campanha eleitoral de 2012, ficou definido que ele não seria candidato, e o que é que precisou exatamente ser feito, já que o senhor fala que foi feito um gesto por ele naquele momento?
Olha, porque era do PSD a vaga. Isso todo mundo sabia. O governador fez a nossa junção, ele indireto, me candidato só prefeito, eu indicado por isso. E, na verdade, nós fizemos uma reunião muito tranquila, eu, Edson e Dimas, para mostrar que ele seria um dos nomes. E aí eu abri mão na frente dele e na hora eu não tive uma... Isso eu vou dizer, ele sabe muito bem disso que eu estou falando. Eu não tive uma reação mais retundante, como se fosse uma posição mais firme. E ele saiu do escritório de Edson e eu fui conversar com ele na frente do Parque Florestal. Entendeu? Nós conversamos na frente do Parque Florestal. Ele saiu meio que desconfiado, que eu não quisesse, que estivesse botando em ter filho. E, na verdade, eu disse que ele não tinha entendido a minha palavra na hora. E aí fui buscá-lo lá na frente do Parque Florestal para dizer, não, você é o candidato. Eu estou dando esse gesto. Eu estou fazendo isso para em nome da união do grupo. E depois, no segundo momento, numa reunião com os pré-candidatos a vice-prefeito, nós estivemos lá no escritório de Edson também, já com a participação dos pré-candidatos, mas Agostinho Zinha Vieira estava presente na articulação do nome, mas ele já sabia que a gente estava articulando e acho que esse nome seria o escolhido. E isso foi feito, esse gesto, minha participação foi abrir mão. Eu acho que não há participação maior no mundo, porque se eu quisesse bater o pé na hora e indicar o vice, eu teria indicado. Porque o governador do estado de Pernambuco, Eduardo Campos, né, teria também feito a imposição. E isso a gente, ele sabe disso, todo mundo sabe, quem estava participando daquela época sabe disso. Então, na verdade, a participação foi direta, foi abrir mão da vaga. Se existe participação maior do que essa, eu não entendo. Você abrir mão. Então, existe a participação de abrir mão em nome de Dino.
Como fica, deputado, a situação da bancada de vereadores em relação a Vânio Vieira? São 9 vereadores que vão estar, certamente, com a sua candidatura, mas o Vânio declarou apoio ao projeto de Dimas Dantas.
Na terceira via. Ele vai ficar na bancada da terceira via.
Seria uma questão já definida, só acho que o grupo todo vai entender dessa forma?
Eu acho que sim. Se eles anunciaram hoje que querem acabar a briga dos grupos, é porque existe uma terceira via. Então, não há razão nenhuma de você ter alguém que está no grupo que apoia os candidatos do prefeito, os candidatos do governador, os candidatos do grupo. Aí você vê, eu sou, mas não sou. Como é que é isso? Se alguém explicar na política, eu sou, mas não sou, isso vai ser a primeira vez na história, vencer algo e não ser algo. Então, isso vai ser uma ciência a ser explicada.
Deputado, para a gente já começar a fechar, um dos principais discursos de Dimas tem sido a questão de que não é correto que o deputado seja o tempo todo muito próximo ao governo, que seria necessário uma postura talvez até mais forte, mais de imposição diante do governo do estado. E aí se refere à sua atuação. Como é que o senhor vê isso, já que certamente será esse o mote de campanha?
Olha, a minha atuação, eu vou mostrar o que nós conquistamos, as cifras que nós conquistamos, as obras, as ações, toda a nossa participação, colocar o governo a falar. Né, a não ser esse negócio de bater na mesa. Quem já viu você chegar na frente do prefeito, um vereador chegar na frente do prefeito e bater na mesa? Você não bate na mesa. O governista vai chegar, pede, está junto, faz as articulações necessárias e nunca de imposição. Nunca de imposição. Essa declaração é uma balela. Uma balela de quem quer enganar e de quem quer ludibriar o povo. Negar que sou aliado do governador? Não vou negar, sou aliado. Como ele também foi aliado de Zé Augusto, foi aliado de Hernando, mas essas posições, dizer que bater de frente, bater de coisa, não vai adiantar de nada. A gente conquista aquilo que é para ser conquistado, como conquistamos a doutora do Agreste, que era uma obra que não estava no planejamento, e aí nós conquistamos junto com o governador Roberto Tavares, uma obra que vai... A água vai chegar primeiro. Isso não é batendo na mesa, isso é articulando, isso é colocando os argumentos necessários, fazendo com que aquilo possa traduzir na população algo que possa conquistar o aliado. o aliado, ele só fala, ele bate forte quando o governador está errado. Mas se 91% da população pernambucana acha que o governador do estado de Pernambuco tá bem, né, está fazendo os seus programas corretos, tá tudo em ordem, nós conquistamos aquilo que o povo pediu no todo o Pernambuco. Aquilo que a gente escutou a população, foi feito para Santa Cruz de Caparibe. De invenção de imposto, a escola técnica, do início da duplicação, a escola de referência, a mandar aluno para o exterior, ao 24º Batalhão. Se você imaginar que reduzimos o imposto a zero, de lavanderia a microempreendedor individual, né? Na hora que a gente reduz de 12% para 4%, é tudo que a população queria. E nós fizemos isso. Agora, esse povo que quer esconder isso tudo debaixo do tapete, no blá blá blá, na conversa e no grito, nós vamos mostrar na hora certa, que é na campanha, aquilo que conquistamos. Agora, esse negócio de dizer, tem que bater de frente, tem que bater forte, bater não sei o que lá, isso não vai. Isso não é compostura, isso não leva ninguém a conquistar as coisas dessa forma, não. E ele sabe disso, e todos os políticos sabem disso.
Deputado, além do Vânio Vieira, teve também a posição do Zé Coeff, que não é mais secretário do governo, mas lançou o seu apoio também a esse projeto do Dimas. O senhor considera
Mas é família, aí a gente tem que fazer uma invenção, né? A filha de Dimas é casada com o filho de Zé Coeff, então tem que ter invenção sobre isso.
Mas
é família.
O senhor é sobrinho do vereador Fernando Aragão, estão em tendências políticas diferentes. Eu acho que nesse caso o Zé Coeff...
Mas Fernando Aragão não estava comigo na outra eleição? Agora só que ele não deixou o grupo quando eu deixei. Entendeu? Ele bateu de frente naquela época comigo, dentro do grupo da Boquinha, porque era meu... Eu era sobrinho, e ele fazia questão de dizer isso. Hoje, Zé Coeff está apoiando o projeto de Dimas por rações, relações familiares. Na hora que por exemplo, ele está indo para a terceira via, lógico, está indo para a terceira via, para questão familiar, por ter sido presidente do governo, por ter tido uma situação, eu vou fazer a isenção de Zé Coeff, porque primeiro... É uma pessoa que eu tenho um grande estima, meu amigo particular, e faz parte do quarto do PSB, né? É um amigo pessoal meu não tenho nenhuma coisa para falar pela sua posição, porque eu entendo, né? Não tem problema nenhum. Isso aí eu entendo a posição do Zé Coeff.
Deputado, a gente agradece a participação, aguardando inclusive a sua entrevista presencial para falar mais sobre as ações do governo do estado e esse momento de pré-campanha na próxima sexta-feira. E ele deixa à vontade para sua mensagem à população de Santa Cruz e principalmente às pessoas que acreditaram nessa conjuntura formada por Edson Vieira e Diogo Moraes e se sentem evidentemente agora confusas em relação aos últimos fatos políticos da cidade.
Não há confusão. Na verdade, há uma dissidência, alguém que não quer ir adiante ao projeto. Um projeto mais grandioso, um projeto para transformar Santa Cruz, como estamos transformando. Amanhã mesmo, nós estaremos, quer dizer, hoje, à noite, estaremos inaugurando a reforma do hospital e convido todo mundo para ver a beleza para essa reforma inicial do hospital. Nós vamos inaugurar unidades da saúde da família. Nós estamos... lá do Santa Teresa, vamos inaugurar um Poço Fundo, quer dizer, nós estamos com um trabalho a ser feito. E quem simplesmente está deixando esse projeto de lado, a gente tem que lamentar. Porém, nós vamos para frente, nós temos o mesmo projeto, temos o mesmo conjunto, nós estamos aí unidos para transformar Santa Cruz e nós não vamos por essas questões políticas, né, essas questões pessoais que tanto combatemos, que a gente não tinha interesse pessoal, e aí, né, as pessoas estão se mostrando quais são os seus interesses em cada área, em cada foco, e a gente tem só que lamentar. Santa Cruz é continuar sendo foco de um trabalho amplo, um trabalho maior. Né, estive hoje com o governador João Lira, já ratificando algumas outras situações para a nossa região, e ele ratificou todos os compromissos firmados, né? E aí para muitos que querem que a duplicação não saia, querem que isso não aconteça, e aí infelizmente eu tenho a tendência que aí vão chorar muito, vão ter muita tristeza porque a duplicação vai sair, e se tivemos mais uma série de informações hoje que a gente pode afirmar e confirmar que está tudo pronto. Inclusive, a empresa já alugou várias casas, vários imóveis aí para sua instalação. Enfim, Santa Cristina vai caminhar. As pessoas que não querem que isso aconteça, aí cada um vai para o seu caminho. Na verdade, nós estamos no caminho correto e nós vamos mostrar isso na campanha política, nós vamos mostrar isso na hora certa, nós vamos mostrar no momento certo e num ambiente específico de mostrar à população daquilo que conquistamos, daquilo que construímos, daquilo que estamos a fazer e queremos, com certeza, ainda fazer muito mais para Santa Cruz de Caparica.
Tá certo. Então, um grande abraço, deputado. Muito obrigado pela entrevista.
Obrigado, Ney. Obrigado a todos os ouvintes.